Olá, malta. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast In Mood for Cinema, do Cinema Sétima Arte. Hoje temos aqui um convidado muito especial, que é o Vítor Ribeiro, que é programador e é cinéfilo, portanto é uma pessoa muito ligada ao cinema e à cultura do cinema em Portugal. Olá, Vítor, como estás?
Olá, André. Obrigado pelo convite, por estar aqui à conversa contigo.
Nada, obrigado nós, e é meu nome do Cinema Sétima Arte. E eu queria logo começar aqui por te fazer uma pergunta sobre um festival que está agora aí quase à porta, mas tu és o programador aqui de um festival que é o Close Up, não é? O que é, para quem não conhece nada do Close Up, o que é, onde é e como é que surgiu essa ideia, ou como é que tu fazes normalmente? Portanto, são três perguntas em um, quase. Mas como é que tu fazes normalmente a programação deste festival, ou como é que coordenas com a tua equipa, como é que...
O Close Up é um... Nós chamámos-lhe Observatório de Cinema, porque ele quando apareceu não tinha competição, e é dentro do panorama dos festivais, tem qualquer coisa... apresenta-se um pouco à parte, porque é uma programação do Teatro Municipal da Casa das Artes de Famalicão, ou seja, o Close-Up está inserido na programação da Casa das Artes, e por isso é que tem essa ambição de ser um observatório, por ter um local permanente. Ou seja, apesar de ter um momento alto de programação mais intenso em outubro, ele tem uma presença permanente no programa do Teatro Municipal, porque vai tendo réplicas, embora mais pequenas, ao longo do ano. Uhum. O Close-Up surgiu em 2016, a primeira edição foi em outubro de 2016, o nome tomou de empréstimo de um filme do Kiarostami, porque esse filme diz-nos muito nessas tensões entre documentário e ficção, da forma como é que a realidade pode ser um estúdio gigante de cinema, não é? Uhum. E a filmografia do Kiarostami, um certo cinema iraniano, dizia-nos muito, e aconteceu uma coincidência um pouco infeliz, porque quando nós começámos a preparar a primeira edição do Close-Up na primavera de 2016, E o Kiarostami morreu durante esse período. Portanto, nós, essa primeira edição acabou por ser uma homenagem também ao Kiarostami. Nós fizemos uma pequena produção, um filme de cerca de 30 minutos, que fizemos com o Mário Macedo. Nós dividimos essa autoria desse filme, e foi uma espécie de filme homenagem. Portanto, o Close-Up surge aí. Portanto, distingue-se por, além desse diálogo com a comunidade através do cinema, estando no teatro, distingue-se por procurar cruzar a história do cinema com produção contemporânea. Uhum. Com um olhar também sempre muito próximo da produção portuguesa. E, estando dentro do teatro, também procura participar da criação, ou seja, uma das coisas que distingue esta próxima edição do Close-Up, depois, se quiseres falar mais um bocado, podemos falar disso.
Sim,
mas
sim,
claro. Os pontos altos são os filmes concerto, porque normalmente são apresentados em estreia, portanto, nós, esses filmes concertos surgem de encomendas da Casa das Artes, desafios a bandas, a artistas. Já passaram por esses filmes concerto bandas como os Mal Morta ou a Orquestra Jazz de Matosinhos, para dar o exemplo só da última edição. Portanto, há essa ideia de criação, não é, que está inerente a um teatro municipal. Uhum. Mas também através da produção de filmes, nós temos ajudado a produzir filmes, normalmente curtas-metragens.
Eu ia perguntar a vocês, dão algum destaque, e muito até, se calhar, mais, ou em comparação, digamos assim, com outros festivais ou com outras mostras de cinema, digamos, com a parte, lá está, educacional e ligada à produção nacional, ou seja, de passar a mensagem ou a história do cinema, não é? A uma nova geração, ou a pessoas que simplesmente não conhecem, né, e que gostam, ou que se começarem a apaixonar por cinema, digamos assim, e também virado para a produção nacional, correto, Vítor?
Sim, há essa preocupação. Há a preocupação, que até agora não apresentámos competição, e foi intencional, apesar de nós não abdicarmos um dia também de termos Temos competição, mas não é esse o nosso foco. Mesmo quando um dia que haja competição, estes panoramas terão sempre um peso maior do que a própria competição.
Sim, porque, para não ser nós, só uma gala de prémios, não é?
Uma mera gala de prémios, claro. Para nós interessa-nos que o cinema e os seus autores estejam no centro e haja isso que estavas a dizer. Por isso é que um dos destaques do programa são as sessões comentadas. Praticamente todas as sessões têm pessoas que, ligadas ao mundo do cinema, ou artistas, ou mesmo académicos, ou críticos, fazem apresentação e discussão do filme com os espectadores, porque essa ideia de partilha que tu referias e também com a produção portuguesa está sempre presente, não é? Essa ideia de diálogo à volta do cinema. E aí também está intimamente ligado ao que tu dizias relativamente à população mais jovem. Nós temos nós costumamos dizer, o coração do programa são também as sessões para escolas. Nós temos sempre uma boa parte do programa, diria 20% do programa, é estendido às escolas. Há sessões para todos os escalões etários.
E uma pergunta aqui. Desculpa, Vitor, interromper. E as escolas aderem muito ao close-up e gostam da iniciativa? Ou como é que tem sido essa abordagem?
Sim, tem sido. Foi um trabalho que foi começado quase desde o início, não é? Porque essa parte que ainda existia, mas era uma coisa ainda muito, muito embrionária. Portanto, desde a primeira edição foi um trabalho que se começou praticamente desde o início, mas teve uma adesão crescente e as últimas edições são largas centenas. Houve uma das edições que tivemos cerca de 2 mil alunos nas sessões todas promovidas pelo Close-Up, porque há sessões em sala, portanto na Casa das Artes Famalicão, e há sessões também nos agrupamentos de escolas e nas universidades. Portanto, há essa ideia de fazer um dentro e fora com a comunidade escolar. E essas sessões, normalmente, para lá de quererem também cruzar-se com os próprios currículos das escolas, não é? Há sempre essa ideia de que o que induz à escolha é o cinema, não é? Portanto, o cinema nunca está ali ao serviço apenas didático da disciplina A ou B, não é? Portanto, o cinema é o centro dessa escolha.
Certíssimo. Olha, Vítor, passando aqui para um outro lado que eu também gostaria de falar, sobre o Cineclube de Joane, não é?
Sim.
Desculpa se eu estou a dizer mal, mas é Joane.
Não, estás a dizer bem, sim.
Não, Joane.
Sim. Não, Joane, que é uma vila, que é uma vila do Conselho de Famalicão.
Exatamente. Eu não sabia se estava a dizer bem mesmo o nome, a soletrar bem.
Normalmente as pessoas de Lisboa dizem Joane.
Pois era isso, assim, Joane ou Joane. Eu assim, não, acho que é Joane. E, portanto, em Famalicão, correto? Exatamente.
Famalicão, sim.
Exatamente, Vítor. E pegando aqui uma questão dos cineclubes, porque acho que a própria palavra cineclube, acho que começa a ser uma palavra quase estranha ou quase em vias de extinção para uma nova geração, para os mais novos, infelizmente. Mas, e daí esta pergunta que eu queria te fazer, que é, o que é que tu achas que ainda é o papel principal, digamos, ou a importância dos cineclubes e de plataformas como cineclubes em Portugal para, digamos, espalhar, não digo espalhar de forma de distribuição, não é? Mas espalhar mesmo, ou seja, dar a conhecer o cinema em partes do país, sem ser, digamos, na esfera Lisboa-Porto, não é? Ou seja, mais para os interiores, para as aldeias, para as vilas. Os cineclubes e, pronto, aqui especificamente o cineclube de Joane, qual é o papel principal que tentas fazer, que tentas que o cineclube tenha ou que deveria ter ainda em Portugal e o futuro dos cineclubes em Portugal? Eu sei que é uma pergunta muito complicada, mas...
Não é assim tão complicada. Eu acho que, ao contrário do que se possa pensar e do que algumas pessoas tentam com alguns modernismos bacocos, eu acho que o papel dos cineclubes nunca foi tão importante como pode ser agora. Os cineclubes, desde o seu início, tiveram um papel, para lá de mostrar cinema, tiveram um papel político, não é? Muitas vezes até contrariar poderes instituídos. Hoje em dia, o poder dos cineclubes e o seu contributo pode ser muito mais voltado para o que o cinema deve ser, o que o cinema deve mostrar. Tu tens em Portugal um panorama de salas muito diversificado, mas muito pobre em algumas, em várias zonas do território. Para te dar um exemplo, Famalicão, que é um concelho com 150 mil habitantes e um concelho bastante jovem, o Cineclube de Joana existe há 22 anos, portanto, completou 22 anos há cerca de uma semana. Neste período, e apesar de ser um concelho jovem, neste período, grande parte deste período que atravessamos de 22 anos, o Cineclube de Joana foi a única entidade que exibiu o cinema regularmente no concelho de Famalicão. Houve, quando nós começamos, havia uma sala da Luz ao Mundo, que rapidamente se extinguiu, e depois houve um pequeno multiplex, 3, 4 salas, também durou 2 ou 3 anos, portanto acabou por... E concelhos como Famalicão há por todo o país, portanto se não fosse mais, só por isso, por colmatar essa falha da exibição de cinema em sala, ou seja, em espaço público, fazendo chegar todo o tipo de filmografias a várias zonas do território, só por si já era importante. Mas depois há uma segunda coisa, tão ou mais importante que esta, que é a ambição dos cineclubes de querer ter um olhar de quem programa, não ser simplesmente alguém que faz um depositório do que está disponível, não é? Do que lhes colocam, não é? Portanto, e grande parte dos cineclubes que eu conheço faz isso, tem um olhar, tem um conjunto de uma oferta para o seu público, para os seus públicos, que vai ao longo dos anos estabelecendo. Portanto, os cineclubes, grande parte dos cineclubes que eu conheço, têm uma relação muito duradoura e muito próxima com o seu público. Portanto, ao contrário do que se faz muitas vezes pensar, eu acho que os cineclubes nunca tiveram um papel tão importante como podem ter agora, até mesmo nesta saída desta crise ditada pela pandemia, que até nestas... Exato. Vamos ver como é que nós vamos sair disto também ao nível da exibição do cinema. Eu acho que pode ter aí um papel de resistência. A palavra às vezes é olhada só com um intuito político.
Sim, mas não, exatamente, de haver aqui ainda uma sobrevivência quase, acho que aqui é mais sobrevivência, não é? Exato. Pós-pandemia, lá está. Exato. Eu ia também tocar exatamente nesse ponto, ainda bem que já falaste nisso, né? Tu que és uma pessoa, portanto, ligada muito, muito ao cinema e, portanto, e o próprio cinema como arte, não é? É uma arte ainda muito, muito recente, não é? Digamos assim. Portanto, não é uma das artes mais antigas, como, por exemplo, a pintura, etc. Tu achas que a questão agora do Covid, com a pandemia e com... Portanto, muitas filmagens, produções que estão paradas, muitas pequenas produtoras que certamente vão ter que fechar as portas, algumas já fecharam, por exemplo, distribuidoras, etc. Portanto, todo o negócio na indústria do cinema vai mudar e está a virar-se muito, por exemplo, para a parte do streaming e para a parte, portanto, porque a tecnologia o permite, não é? De tentar vender os produtos através dos video on demand, etc., para que as pessoas possam consumi-los à mesma e, portanto, ter algum, serem vendáveis ainda, digamos assim. Como é que tu vês, acho que o futuro do cinema passa muito por aí ou irá sempre manter a parte da sala de cinema, ou achas que isso também, mantendo-se, vai ter que mudar algumas regras ou algumas, não digo aqui regras sanitárias, digo regras a nível de, ou seja, se calhar a existência de mais cineclubes vão abrir, vai ser uma coisa que vamos voltar um bocadinho atrás do que o que havia até agora, ou achas que não, por exemplo?
É assim, nós janelas para o futuro, né, nós podemos perspectivar, mas uma das coisas que já várias vezes tentaram fazer o funeral ao cinema praticamente desde o início, as primeiras sessões, o cinema era visto como um festival de feira, não é? Resultava muitas vezes em incêndios, em problemas, portanto, depois surgiu a televisão, nos anos 40, anos 50... O cinema também sofreu uma quebra, mas depois voltou depois ao aparecimento do VHS, etc. Portanto, o cinema foi tendo mutações. É uma arte recente, como dizias, não é? Com um pouco mais de 100 anos, muito dependente das questões tecnológicas. É a arte que mais depende nisso, se olhares para as outras, não é? Essas mutações são quase sempre ditadas por transições tecnológicas. Agora, relativamente ao futuro, eu tenho alguns receios e alguns anseios, não é? receios, era o que tu dizias. Eu acho que é um dos grandes perigos que o cinema hoje em dia acho que está a sentir, é essa perda do cinema popular. Ou seja, o cinema sempre teve várias gradações e vários tipos, várias ramificações de cinema, mas sempre assentou numa ideia de cinema popular, de arte popular, que permitia que aparecessem outro tipo de abordagens, muitas vezes até mais interessantes do que as do cinema popular em termos artísticos, mas nem sempre, não é?
Sim.
Se nós pensarmos que o cinema italiano dos anos 60 era cinema popular visto por salas com centenas de pessoas, não é? Hoje em dia não se quer crer, portanto, essa ideia de cinema popular também foi mudando. Mas hoje em dia, então Hollywood é um caso nisso muito, muito consolidado, que tu tens hoje em dia essa ideia de cinema popular, perdeu-se um cinema que seja capaz de falar com várias gerações, por exemplo, com públicos diferentes. Hoje em dia, a ideia de cinema popular que tu tens são os blockbusters, não é? E isso é um cinema popular que fala com muito pouca gente, fala com um público adolescente e jovem, e não fala com o outro. E isso é a primeira vez, isso é uma das grandes mudanças. E o meu receio relativamente a isso é que, não, que se vá perder essa ideia de exibição no espaço público, eu acho que é essencial. Eu acho que todas as outras formas de ver cinema, através do DVD, através do streaming, através de plataformas de televisão, são todas válidas. Mas eu acho que nada substitui a ideia de tu estares num espaço público a partilhar um filme. Eu vou-te só partilhar a última experiência que eu tive de cinema.
Sim,
foi
agora.
O último filme que nós tivemos no Cineclube, o Liberté, do Alberto Serra. Não sei se tu viste o filme.
Não. Julgo que não.
O filme é sobre um...
Por isso tenho que ir buscar a memória, porque eu tenho muito para a memória para
isso. O filme é muito curioso, porque o filme estreou cá em Portugal na semana anterior à chegada da pandemia, portanto o filme não chegou a estrear, praticamente desapareceu das salas.
Ah, ok, então foi muito recente, não, eu não vi esse, não.
O filme é um filme importante, um realizador importante, o Alberto Serra. Nós temos tido a sorte, apesar de ser um realizador marginal, temos tido a sorte, os filmes dele têm estreado todos em Portugal. E este filme é sobre um bando de libertinos franceses, no século XVIII, que decide dar aso à sua libertinagem num bosque. Eu estava a ver aquele filme, acho que o filme é a experiência cinematográfica mais arrebatadora dos últimos tempos, convido as pessoas a verem o filme, mas o que eu estava no final, quando estamos a falar sobre o filme... Havia pessoas, porque o filme depois é bastante ousado em termos sexuais, e havia pessoas ali, algumas que até ficaram um pouco incomodadas com algumas coisas, mas diziam, epá, eu não sei, tão cedo não era capaz de voltar a este filme, por causa dessas cenas. E eu dizia, epá, eu não, pelo contrário, eu se pudesse ia já... Mas depois pensei, não, às tantas este filme... Eu só vou conseguir usufruir deste filme se for numa sala... Primeiro, com uma projeção como deve ser e com um som como deve ser, mas também por estar rodeado de pessoas que eu não conheço, não é? Algumas das pessoas daquela sala, estavam umas 30 ou 40 pessoas a ver aquele filme. Algumas pessoas eu até as conhecia, mas há sempre estranhos na sala. E essa ideia de partilhar um objeto artístico, um filme, com estranhos, principalmente um filme desses que até provoca algum incómodo, provoca-nos ali alguma... Há uma interpelação, às vezes, que nos deixa num lugar que nós nem tínhamos conseguido antecipar. Toda essa experiência da sala escura com estranhos à volta é uma experiência que eu acho que não é repetível em frente a um ecrã sozinho ou com pessoas em casa. E, portanto, eu acho que a experiência em sala vai sempre ter o seu lugar. O meu receio é que, no futuro... se multipliquem mais as pequenas salas, e aí, pelo menos, os cineclubes vão ter um papel renovado, ou os museus. Eu acho que cada vez vai essa ideia de cinema de museu se vai impor mais, e portanto nós vamos ter o 880, ou seja, vamos ter pequenas salas com filmes, cinema de autor ou outro tipo de filmografias, e depois as grandes salas vão ficar só para os blockbusters, não sei. E eu acho que isto pode ser um futuro próximo, isto pode acontecer. O meu desejo era que o cinema voltasse, essa ideia de cinema popular voltasse, e que houvesse uma muito maior diversidade de cinemas nas salas grandes, não é? Porque eu acho que o cinema tem muito poder, se for visto por muita gente.
Sim,
e nisso Hollywood tem um papel preponderante. Para dar um exemplo, há uns tempos tive que fazer uma coisa à volta do grande ditador do Chaplin, fazer uma pesquisa, uhum. e vi que na altura o Chaplin impôs esse filme para impor a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
Sim,
e nessa
sim.
altura iam 60 milhões de americanos por semana ao cinema.
Eu lembro-me dessa curiosidade.
60 milhões de americanos nessa altura era metade da população americana.
Exato.
Eu não sei quantas pessoas vão agora na América. Em Portugal sei que vão cerca de 10 milhões por ano, ou seja, dá uma média de uma pessoa. Mas, o português vai em Portugal. Português
vai uma vez por ano, sim.
Portanto, isto mostra-nos bem o poder que o cinema pode ter, né, quando ele tem esta expressão popular. E no caso do filme do Chaplin, só mostra que o facto de ele ser popular não quer dizer que seja menor em termos artísticos. Pelo contrário, né, quer dizer, o grande ditador do Chaplin é uma obra-prima.
Sim, portanto, claro, claro.
Para mim, eu acho que o cinema é bom que haja filmes também como o do Alberto Serra. O Alberto Serra nunca vai ter centenas Sim. de pessoas numa sala a vê-lo, quando muito terá em Cannes, se o filme estrear, ou em Veneza, mas de resto numa sala em Portugal ele nunca vai ter, portanto é bom.
Claro.
E haja mas essa componente popular eu acho que é essencial.
Sim, e é muito engraçado falares nisso, exatamente, porque eu sempre fui defensor, isto é uma visão muito, muito pessoal, mas acho que aconteceu comigo, aconteceu com muita gente, não só da minha geração, como gerações mais velhas e mais novas, certamente estará a acontecer, que é os primeiros filmes que eu vi, por exemplo, alguns fui às salas de cinema, obviamente, mas outros, por exemplo, em VHS, na altura quando era criança, não é? Era um formato que havia para ver em casa, mas eu ia ao cinema e, obviamente, que uma criança, não é? Eu queria era ver filmes de animação, era o Rei Leão, era não sei quantos, era. Portanto, foi, digamos, os blockbusters daquela geração, daquela altura, mas foram esses que, inicialmente, digamos, o meu percurso pela paixão do cinema, que me cativaram a arte em si, percebes? Claro, depois vou crescendo, não é? A pessoa vai ficando adolescente, vai ficando adulta, e depois fui aprendendo que, ok, mas há outras coisas, e como é que isto começou, como é que não começou, e como é que isto chegou aqui, e fui descobrindo, mas quer dizer, se calhar se não fosse aqueles primeiros filmes, não é? Ou seja, é aquilo que estavas a dizer há pouco, Vitor, ou seja, se não houver esses blockbusters, essas coisas populares que agradam a muitos, mas que às vezes, e digo isto se calhar para um público mais jovem, mesmo crianças, é que realmente às vezes dá aquele clique, não é, para a criança depois desenvolver aquela curiosidade ou aquele gosto pelo cinema. Percebes o que eu quero dizer, Vítor?
Claro, claro.
É muito sim, importante, claro. E se calhar um filme, obviamente, do... agora, olha, eu e as brancas dos nomes. Podes-me repetir o nome do realizador, peço desculpa.
É do Alberto Serra. Então.
Do Alberto Serra, eu ia dizer do Serra, do Alberto sim, Serra, é isso.
Mas o Rei Leão, mas André, desculpa interromper.
Sim, sim, força, força.
Uma nota, o Rei Leão é um bom exemplo do que é cinema popular. Se tu voltares agora, por exemplo, a minha filha, que tem 12 anos, é um dos filmes preferidos dela, o Rei Leão, e eu vejo o Rei Leão e eu acho um ótimo filme.
Exato, exato.
Não, sim, acho.
Era tal coisa, não era.
Que envelheceu bem, não é?
E exatamente, e não é, lá já não é nada menosprezar a questão dos blockbusters, não é? E acho que é muito importante, exatamente para as crianças e para os adolescentes, vá, para criarem algum gosto e depois, obviamente, descobrindo outras coisas e não se ficarem só por ali, obviamente. Pronto. Mas isso depois também depende de cada um. Há pessoas que podem ver cinema e não é a arte que lhes mais toca, percebes o que eu quero dizer? Também depois há gostos sim, claro. Para tudo, obviamente, e a pessoa gosta mais de música ou gosta mais de pintar, pronto, vai por ali fora. Agora, pronto, desculpa lá esta parte, mas achei curioso teres falado nisso. E eu também acho muito importante, acho que todo o cinema é importante. Temos é que realmente ver para qual é o seu papel, não é? Qual é a sua função, digamos assim. Se é que, pronto, função também é um termo um bocadinho estranho, mas pronto. Mas pegando nisto, que eu também introduzi isto para depois fazer-te aqui uma próxima pergunta, que era, achas que, por exemplo, a nível dos festivais de cinema, que eu acho que agora é uma coisa que está mais em voga do que há uns anos atrás, não sei se concordas comigo nesta frase, nesta afirmação.
Sim, não é só no cinema, mas em grande parte das expressões artísticas, essa ideia festivaleira essa ideia festivaleira impõe-se, mesmo em termos de comunicação, etc., e grande parte das salas de exibição aposta claramente em festivais em detrimento da programação regular, que é muito problemático, podemos falar disso.
Ok. Pois era isso, não era isso mesmo que eu queria chegar aí, porque do que eu me lembro, lá está, eu agora que também posso estar errado, eu não fiz uma pesquisa para isto, digamos assim, mas eu acho que há 20, 30 anos não havia tantos festivais, como tu dizes, não só de cinema, mas de música e isso, ou pelo menos, ou eu não estava atento àquilo, ou a informação não me chegava a mim, mas acho que hoje em dia mesmo, pronto, nas redes sociais, em todo lado, há muito mais às vezes publicidade a festivais de cinema, eu vejo, do que propriamente a um filme, a um teaser, a um trailer, ou percebes o que eu quero dizer?
Sim.
Eu noto
sim,
isso,
não, sim,
acho que há muito mais oferta hoje em dia do que há 30 anos atrás, por exemplo.
Porque os festivais, para te dar um exemplo, tu vives em Lisboa, não é? Em Lisboa há 20 anos não tinhas nenhum festival de cinema, não é? E agora...
Pois, exato, não é?
Não és capaz de não conseguir, não cabem em duas mãos, não cabem todos, é preciso mais, não é?
Sim, agora quase todas as semanas, se a pessoa pesquisar bem, há uns mais conhecidos, outros menos, mas há sempre um festival ou uma mostra de cinema a acontecer, eu acho isso... pronto.
Sim, às vezes as pessoas até, relativamente até ao meu discurso, já tive alguns problemas de incompreensão relativamente quando nós começamos com o close-up, não é? E vincámos bem o espaço que era dado aos filmes, a respiração que nós queríamos permitir aos filmes e recentrar essa ideia de do cinema e dos seus autores. Havia muita gente que dizia, mas vocês parece que querem que os festivais acabem. Eu sou o espectador de festivais, não é? Eu não gosto, há um tipo de festival que eu não gosto, que há festivais de cinema sem cinema, não é? E eu esses não gosto, não é? Festivais que têm um mero concurso, que não são capazes de articular uma programação, e um mero concurso sem interesse nenhum, isso acho que são dispensáveis, esse tipo de festivais. Mas eu acho que os festivais são um meio muito importante de encontro de novos autores, novos filmes, de descoberta. O que eu acho é que os festivais ocupam demasiado espaço nessa comunicação, e depois as coisas tornam-se muito perversas. Para dar um exemplo, há filmes que fazem mais espectadores num festival. Imagina um filme que, e eu conheço exemplos, não vou dar exemplos para não ferir suscetibilidades, mas conheço vários exemplos de filmes que estiveram numa sessão num festival e fizeram mais público nessa sessão de um festival em Lisboa do que fizeram depois no percurso pelas salas. Foram filmes que depois estrearam, ou seja, no festival foram uma espécie de antestreia. Depois o filme fez o circuito, ou seja, esteve disponível para quem quisesse mostrar, e ele fez menos espectadores depois nesse circuito pelas salas do que numa sessão num festival. E isto mostra que isso é muito problemático, não é? Porque isso quer dizer várias coisas. Quer dizer que a grande parte das pessoas também foram vê-lo ali em Lisboa e depois já não foram ver noutro sítio que não naquela sala. Claro. Mas também mostra que há aquele hype, não é? Há falta de melhor expressão que os festivais trazem para aquela situação. O termo festivaleiro, não é? É claramente apropriado, e, portanto, só que isso retira espaço aos filmes, e retira espaço a uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a exibição contínua, uma programação contínua junto da população. Acho que faz muito mais sentido essa ideia. Não gosto muito da ideia de formação de público, mas essa ideia de um diálogo contínuo com o público, para mim, acho que traz resultados muito, muito melhores, muito mais consolidados ao longo do tempo, que só essa ideia de muito pontual do festival, de alguém que vai a um festival e consome por um tempo. Eu acho que faz mais sentido, sem nada contra que as pessoas vão aos festivais, mas eu acho que faz mais sentido. Eu gostava mais de ver as pessoas interessadas a um consumo, à falta de melhor, a uma presença continuada ao longo do tempo, porque pode-se descobrir coisas ao longo do tempo, e eu acho que vai até tornar a coisa. Por isso, na altura, um dos atributos que nós tentamos colocar no close-up foi essa ideia. Não, nós, apesar disto termos aqui uma intensidade, 40 sessões numa semana, os filmes têm tempo, é possível ir às sessões todas, é possível falar durante, é possível discutir o filme durante o filme, é possível discutir o filme nos intervalos, é possível, vamos voltar a dar tempo aos filmes.
E achas que, finalizando aqui esta questão, Vítor, achas que, por exemplo, a questão, por exemplo, de há certos festivais que são, por exemplo, itinerantes, ou seja, estreiam, têm a sua programação, não é para uma semana o quê, por exemplo, em Lisboa, mas depois vão fazer a mesma programação, digo lá, em Faro, na Covilhã, em Beja ou assim. Achas que isso é uma forma de contornar essa, o facto de ser fugaz, não é? Um festival de cinema, como estava a dizer, certos filmes que estreiam, não é? Porque parece que a publicidade e o marketing está todo dirigido, não é? Para aquela estreia, é aquela grande estreia, portanto, se a pessoa não for lá, quase que está separada de todos os outros, por isso é que, não é? As salas normalmente enchem, e há tal ano de estreia, como estavas a dizer, nesse tal festival, depois o filme até estreia, mas depois, por vezes, não é? Nem consegue ter o mesmo público que teve naquele festival, naquela ano de estreia. E achas que, por exemplo, festivais itinerantes é uma, não digo solução, mas é uma forma de colmatar essa... Não sei se me estás a entender,
sim,
né?
Até posso passar a minha experiência relativamente a isso, que é, nós no Cine Clube, nomeadamente, já fazemos regularmente extensões de festivais com quem temos afinidades.
Exato.
O Indie Doc Lisboa, o Sinanima, o próprio Curtas de Vila do Conde, portanto, festivais que
quem nós... E é isso, haver essas sinergias entre cineclubes e esses festivais.
Só que o que eu acho é que, muitas vezes, vou-te mostrar a forma como nós estamos nessa ideia de extensão. Nós discutimos as extensões, nós é que fazemos a seleção dos filmes para aquela extensão. O que eu acho que não é muito interessante é aquela ideia do pacote, não é? Que okay. a sala é um mero meio receptor de um conjunto de filmes que passam ali e que muitas vezes a própria estrutura ou não dialoga com o público ou não tem uma relação com esses filmes que são programados. Eu acho que as extensões dos festivais são ótimas oportunidades, muitas vezes esses filmes não estreiam. Por exemplo, os filmes que nós trazemos para as extensões são filmes que não vão estrear no circuito e que nós achamos muito interessante em termos artísticos, muitas vezes até trazem realizadores que nós não estamos habituados a ver no circuito de distribuição. Portanto, são boas oportunidades, mas eu acho que deve haver sempre um diálogo da estrutura que está a receber a extensão com o festival de cinema. E destes festivais de cinema com quem nós fazemos isto, esse diálogo tem sempre acontecido, e eu acho que são experiências boas, porque depois torna-se ao mesmo tempo uma programação do festival e uma programação da própria estrutura que recebe a extensão.
Exato. É uma sinergia, não é? É uma junção, não é? Das duas coisas, digamos assim.
Sim, eu acho isso muito, muito interessante. E principalmente quem procura da parte dos festivais trabalhar isso e dar importância a isso, parece muito meritório.
E achas que lá está, como tu estavas a dizer, que é bom dar, digamos, a visibilidade a certos filmes que depois não vão ter distribuição comercial em salas, para então, por exemplo, o Cine Clube, ou seja, como estavas a dizer, escolher aqueles filmes que por vezes não vão passar nos circuitos comerciais, é importante para ti dar essa visibilidade àqueles que não têm visibilidade, digamos assim, ou que não têm tanta?
Sim, porque, por exemplo, um espectador de Famalicão, não há muitos espectadores de Famalicão que tenham a possibilidade de ir ao Indie ou ao Doc Lisboa, não é?
Exato.
Portanto, se nós conseguirmos trazer filmes que estiveram lá, que nós achamos que são importantes, não é? E que colmatam, lá está essa falta do circuito, que se pode fazer até, pode ser produção contemporânea, mas também pode ser história do cinema, não é? Estes dois festivais que eu estava a referir de Lisboa trabalham também nessas duas áreas e muitas vezes nem sempre se consegue trazer os filmes que nós queremos, não é? Porque muitas vezes os direitos também só estão disponíveis com o período, mas tem sido possível, trazer coisas bem, bem interessantes. E tem havido até um esforço dos festivais. Há uns anos, quando se faziam essas extensões, isso também era uma coisa muito dispendiosa para os próprios cineclubes e para as salas que se viam. Mas agora não. Agora tem havido um esforço da parte dos festivais e essas sessões têm um custo muito aproximado de um custo junto de uma distribuidora, o que torna a coisa ainda mais interessante. Não?
Pois, exato. Certíssimo. Olha, Vítor, tenho aqui duas perguntinhas, já passámos aqui um bocadinho do nosso tempo, isto o tempo voa e estas perguntas dava para muito mais, exato, que isto dava para conversa a fio, mas gostava só que nos dissesses, podes pensar aqui um bocadinho, não é? Qual é que foi assim o último filme que tu adoraste, ou seja, pessoalmente que achaste, pá, o máximo, este filme é um espetáculo, seja por que motivo for, não vou por aí, mas que adoraste, que queres deixar aqui a referência, e um que detestaste, se quiseres dizer, não é? Eu também não quero ser malzinho, mas pronto, se quiseres dizer, sim, podes mandar sim, vir. Se não quiseres, não mandes vir, pronto, e dizes só o que gostaste muito.
Não, por acaso, sim, acho que consegui responder bem às duas. Para lá daquela experiência do que falei há bocado do Liberté, eu vi este fim de semana, vi em casa, não é? Portanto, para exorcitar aquela ideia para não diabolizar aquela ideia de que em casa não se pode ver cinema, não pode, também pode ser um complemento. Vi um filme do Richard Fleischer, que eu nunca tinha visto, um filme que se chama Mandingo, que é um filme de 1975, E que, claramente, eu deixo esse desafio para quem conseguir ver o filme, quem tiver esse interesse, porque vai encontrar muitas afinidades no trabalho do Django, do Quentin Tarantino. Claramente é o filme onde o Tarantino mais foi ver, é um filme que se passa na altura da escravatura, no sul da América, e é um filme que, visto hoje, nos deixa de boca aberta o que é que o Richard Fleischer conseguiu fazer com essa herança desse passado, dessa transição entre um mundo esclavagista e uma Estados Unidos da América progressista, não é? Que haveria de ser. E é um filme fortíssimo e acho que vale bem a pena. Depois, um filme que eu testei, que eu acho que já não lembro, é uma coisa que se chama, eu estou aqui a pôr no Google, Joe Rabbit, é isso? É uma
como é que era?
Joe Rabbit. É uma coisa que se passa...
Do Jojo Rabbit?
Jojo Rabbit, exatamente.
Ah, do Taki... Ai, Waititi, ele tem um nome estranho, não sei dizer.
Pá, que achei um filme verdadeiramente lamentável. Foi um dos filmes que eu vi na quarentena, neste espaço que a gente não pôde ir. Okay.
E porquê? Tenho curiosidade, Vitor.
É lamentável porque eu sou daquelas pessoas que acha que um mundo sem ironia não é possível. Não deve ser possível. Todos nós devemos fazer esse jogo. Mas devemos fazer esse jogo, mas devemos jogá-lo com regras, e o que este filme faz relativamente ao nazismo é verdadeiramente lamentável, porque ele não consegue estar à altura da ironia que ele está a procurar fazer. Eu estava a ver o filme e estava a pensar, mas isto era suposto ser uma comédia, não é?
Sim, eu vi o filme por acaso e acho não, tenho a certeza que aquilo é suposto ser uma comédia, exatamente, ou seja, uma ironia, lá está, se calhar eu na altura, eu vou dizer isto, pronto, mas não quero que fique chateado comigo, eu até gostei do filme porque eu percebi o intuito do filme, a tal da parte da ironia, mas eu acredito que sei o que é que tu vais dizer, porque no sentido em que eu acho que ele trata o tema em si, por vezes de forma muito... direi leve, não sei dizer,
leve,
eu acho que peca por aí, eu acho que aí talvez o realizador ou o escritor, eu não sei se foi o mesmo, se ele realizou ou escreveu, ou pronto, eu acho que sim, mas não tenho a certeza, e ele talvez peca, portanto, pelo tema em si, ou seja, se fosse noutro tema qualquer, noutra conjuntura, ou até numa guerra ficcionada, digamos assim, completamente, já seria tudo perfeitamente
normal. Sim, talvez, lá está, o tema da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do Holocausto em especial, são temas muito, muito particulares que, mesmo se tratados com um sarcasmo, devem ser tratados com cuidado. Essa tal leveza, ligeireza que tu dizias e bem, é a melhor forma de dizer como é que ele tratou do assunto.
Eu também senti isso por acaso, mas eu na minha mente, eu percebi logo para onde é que aquilo estava a ir e pensei, ok, então vou ignorar que é a Segunda Guerra Mundial, é uma guerra, pronto, ou é uma guerra, que, pronto, estás a perceber? E aí consegui aproveitar melhor o filme, consegui me rir, há certas coisas, porque realmente há certas partes lá que são tão ridículas e tão irónicas que mantém, mas já está, mas se essa pessoa se absorver dessa sim. parte, eu isso
concordo. Mas isso pode ter sido o meu problema, porque às vezes também temos essa coisa, que é, muitas vezes nós também não estamos, às tantas neste caso não deve ser esse, não estamos à altura do filme.
Sim, eu, não direi isso, mas é tipo...
Não direi isso, mas às vezes não consegui fazer esse exercício que tu dizias, de desligar de certas coisas,
é,
né?
Não, mas sabes que aqui eu acho que é o caso de às vezes os realizadores ou os argumentistas têm uma visão muito própria, e aquela visão para eles é perfeitamente normal ou faz muito sentido, mas aquela, há ali parece que uma linha, não é, que separa em que, ok, para ti resulta, mas será que consegues passar isso... É, ao público, não é? Porque tanto, e há sempre, e essa barreira é que quando é que é ultrapassada, não é? E o público entende a visão e consegue absorvê-la da forma como tu querias, é porque fizeste um bom trabalho, digamos assim, isto aqui falando de forma muito crua, não é? Mas é um bocado isso, eu sinto. Quando isso não é passado, e ok, sabe? Porque a pessoa, quando faz um filme, não é? Se fazer um filme para ela própria, nunca vai resultar muito bem. Ou há ali coisas que, há pessoas que não vão gostar e é normal. Não, pronto, agora já estou a divagar um bocado, mas, mas era... era só para deixar este ponto. Olha, Vítor, agradeço imenso pela tua disponibilidade. Creio que o Hugo te manda um grande abraço.
Para ele também, nós vamos nos encontrar em breve, porque ele vem cá a Famalicão comentar um filme na close-up, portanto...
Ok, é, ok.
Vamos encontrar.
Vê lá que ele às vezes é um bocado preguiçoso, portanto, vê lá. Eu tenho a certeza que ele vai ouvir isto, porque ele tem a mania que agora manda em mim, portanto, eu vou deixar isto mesmo aqui no podcast. Portanto, se não mandas em mim, está bem, eu sou uma pessoa livre, vivemos numa democracia, eu faço o que eu quiser.
Está
vendo? É uma private joke, mas pronto, mas fica aqui registado.
Gostei muito da conversa, agradeço além do convite, agradeço-te a esta conversa, que acho que foi ótimo. Parecia que estávamos aqui lado aqui a ter uma conversa que nem estávamos com a preocupação de que estava a ser gravado.
Mas pronto, pessoal, quem quiser já sabe, quem estiver em Famalicão, ou a ir, ou passar por lá, o que for, não é? Vão ver a programação do Close Up, está bem? E não só, espero que tenham gostado desta conversa, e obrigado, Vítor, mais uma vez. E pessoal, sigam então o podcast In the Mood for Cinema da página Cinema 7 Arte, também sigam também o Cinema 7 Arte nas redes sociais, e é isto, obrigado pessoal e até ao próximo episódio.